Boa noite a todos, estamos começando aqui mais um podcast da Contra-Ataque. Como sempre, comigo, Leonardo Leves, com Guilherme Martins e com Rui Garnier. Falem oi, pessoal.
Opa!
Olá!
É o primeiro podcast em algumas semanas que não temos Champions para discutir. O que é interessante, porque eu acho que a gente pode voltar para os campeonatos locais. E eu queria começar com o campeonato inglês, que eu acho que da última vez que a gente discutiu a série ele estava disputado e agora ele está praticamente decidido. O Manchester United continua vencendo, o Manchester City parou de vencer, a diferença já é de 8 pontos, faltando 6 rodadas. E eu queria que algum de vocês dois comentasse isso. Guilherme, por que você acha que isso aconteceu? E nessa disputa aí, Arsenal, Tottenham, Newcastle, Chelsea, pelas do terceiro ao sexto lugar, queria que você comentasse um pouco também o que você vê nessa disputa.
Tá. Cara, quanto ao City, eu acho que foi uma série de motivos que a gente até conversou em alguns outros momentos aqui. Desde, enfim, certas inconsistências do time, erros do Mancini, queda de rendimento de jogadores que individualmente estavam jogando muito bem, como o Davi Silva. Acho que foi uma junção disso tudo e da própria pressão que foi se criando quando a coisa foi progressivamente passando para o lado do United. E realmente é até triste, por um lado, né? Independente do time que as pessoas torçam, ou para quem não torce para nenhum, porque torce só pelo campeonato. Porque vai chegar na partida entre os dois times no final do mês, se a coisa se manter dessa forma, com uma distância que realmente tira parte da emoção da partida, né? Mas, por outro lado, eu acho que eu não consigo ver assim, as partidas do City e não achar que de fato está acontecendo algo natural, porque o time não aconteceu uma série de infortúnios, né? O time só realmente caiu muito de rendimento e hoje ele não se porta. Se você vê a partida contra o Arsenal, eles não se portaram como um time que deveria estar brigando ali pelo título com o United, que não tem jogado tão bem assim. Mas é que o United faz, de certa forma, aquilo que a gente costuma dizer, é o time que tem chegada. Né? Então, mesmo quando não joga bem, consegue os seus resultados. Então, o City é o contrário. Quando o time não tem jogado bem, tem tido resultados terríveis. Enfim, perdeu até para... perdeu, empatou com times... com times mais de meio de tabela, coisa que não, jamais poderia acontecer numa briga tão acirrada, né? Agora, quanto à briga pelas vagas da Champions, acabou que... E tá ali se apareceu a grande emoção do campeonato, né, no final, porque não só o Tottenham, que outrora estava tão bem, né, à frente em terceiro lugar, chegou a brigar até pelo título em algum momento, caiu de rendimento e se embolou com os outros, como os outros times ascenderam, né, o Arsenal teve uma boa sequência de vitórias, no meio do caminho teve uma derrota, mas está num ótimo momento, o Chelsea está num bom momento, o Newcastle também está num bom momento, então tá legal realmente, de fato, de acompanhar. Nesse momento o Arsenal está em terceiro, né? Acho que 2 pontos à frente do Tottenham e do Newcastle, estão empatados. O Tottenham na frente no desempate. E acho que o Chelsea 2 pontos atrás, alguma coisa assim.
O Arsenal está com 61, com 32 jogos. O Tottenham e o Newcastle com 59, com 33 jogos. E o Chelsea com 57, também com 33 jogos. Então o Arsenal tem uma vantagemzinha aí, tem um jogo a menos e 2 pontos a mais.
Tem um jogo dessa rodada, né, porque alguns times já jogaram nessa rodada do meio da semana aqui. Mas tá muito legal, assim, de um modo geral, os times, com exceção do Tottenham, na verdade, que tá caindo, os outros 3 times estão num bom momento, ali num momento de crescente, né, então é bacana porque fica mais difícil de você prever.
Guilherme, eu queria que você comentasse só rapidamente aí, que você escreveu um texto sobre o Newcastle, foi o seu primeiro texto sobre a Contra-Ataque, e você falou muito bem do Newcastle, mas você falou assim, ah, o Newcastle tá muito bem e tá aí pra tentar brigar pela vaga da Europa League, porque Champions não é o lugar dele.
Uhum.
E é engraçado que o Newcastle continua muito bem e agora tá brigando efetivamente pela Champions, né?
Tá brigando efetivamente, né? Tá empatado, né, com o Tottenham, então tá brigando sim. É, eu acho assim, que de fato o time conseguiu se igualar, de certa forma, aos outros no desempenho do campeonato, sobretudo no desempenho contra os times inferiores. Acho que no duelo com os times mais fortes, o Newcastle se mostrou, na maioria das vezes, um pouco menor. Mas acho que isso também é normal. O mal bem ganhou o jogo do United e tal, então teve lá seus resultados. Mas eu ainda acho que no fim, apesar dessa fase atual ser muito boa, a sequência de vitórias, o time tá realmente, o Cissé chegou muito bem, já fez 10 gols, né? Sendo que ele chegou ali depois, chegou em fevereiro pro time. É um bom número de gols. O time resolveu aquele problema que eu citava até no texto lá no começo, que era a falta de um companheiro no ataque pro Dembabá. Passou a ter um companheiro, um outro cara que faz mais gols até que ele nesse momento do campeonato. Nesse semestre. E outros jogadores mantiveram uma boa forma. O time realmente, depois de um pequeno momento ali que houve uma certa oscilação normal de meio de campeonato, como o time perdeu alguns jogos consecutivos, o time se reacertou de novo e realmente voltou a ser, de certa forma, o time do começo, né? Que passou parte considerável do campeonato ali entre os quatro. Mas eu não sei, eu ainda tenho uma... Pode ser uma certa preferência de torcedor, mas eu acho que é mais interessante pro time, no final das contas, ficar em quinto lugar e não entre os quatro. Mas vamos ver. Não...
É um torneio que ele efetivamente possa tentar ganhar do que um pra...
Eu acho assim, pra escala do Newcastle de voltar a ser um time tradicional de verdade, não simplesmente tradicional no nome, é mais interessante, assim, voltou da segunda divisão, aí fez um primeiro ano decente, aí um segundo ano indo para torneio europeu, e aí, quem sabe, nesse terceiro ano, tendo um bom desempenho no torneio europeu, a coisa desenvolve melhor, mas é aquilo, né, no fundo, o mais importante é que, sem investimentos tão grandes, o time conseguiu se organizar ao ponto de estar aí, num nível de times que, enfim, já vem com uma base de muitos anos.
E último comentário, Guilherme, comente o Balotelli. O que você acha dele?
Cara, o caso do Balotelli eu acho que é complicado. É mistura dele, a personalidade explosiva dele sempre foi assim. Muito antes dele ser tratado como um astro, ele já era um cara complicado na Inter. E certamente para um cara, digamos, instável como ele, não foi bom ele ter sido tratado em certo momento, sobretudo no primeiro semestre da temporada, como um jogador do mais altíssimo nível, que realmente não é, de fato. E, cara, é compreensível que o City considere negociá-lo, mas, por outro lado, também, eu não achei que foi... Acho que ele evidentemente não ajudou em nada o time com seu comportamento nesse jogo contra o Arsenal, mas também acho que há um certo exagero ali, que é um acúmulo, né, de indisciplinas. O Balotelli é uma espécie de Jobson sem a parte do doping. É um cara difícil.
Entendi. Você acha que ele seja um craque?
Não, acho que ele não chega nem perto de ser um craque. Acho que ele é um bom jogador. É um jogador que tem plenas condições de ajudar um time de ótimo nível, enfim, como um jogador de elenco, mas acho que ele não é um. Eu acho, inclusive, que o Dzeko, embora tecnicamente seja um jogador menos vistoso, acho um jogador mais decisivo até que o Balotelli. Eu, se tivesse escolher um dos dois para ficar comigo no elenco, eu escolheria o Dzeko.
Oi? Sobre o Balotelli, eu concordo completamente com o Guilherme. Eu acho ele um atacante muito bom. Eu acho ele superestimado e ele já tem essa história, né? Ele é um cego, assim, ele é Esse não, não dá nem para dizer que ele é o mascarado, ele já é a máscara. Né? ele não é mais do que mascarado, né? Ele é o ápice disso. Né? Ele dá aula para o Heleno de Freitas, começamos falando do Heleno de Freitas. Ele dá aula para todos os jogadores mascarados. É, eu acho que ele é quase um psicopata nesse sentido. Assim, não que ele seja um psicopata, porque não é clinicamente que eu estou dizendo, mas ele chega em níveis patológicos, porque não é nem uma questão de marra. Excede isso. Parece que ele vive um mundo só dele. E isso é extremamente complicado. Isso... assim, sem querer psicologizar o clima do vestiário, sabe, sem querer passar nada por nada disso. Imagina que é tudo perfeito, que as maluquices acontecem única e exclusivamente aos olhos todos. Ainda assim, é muito comprometedor o jeito como ele tem entradas perigosas, como ele é expulso. Com a frequência que ele tem sido expulso, ou com a frequência que ele merecia ser expulso, né? Vale ver que ele foi expulso no final do jogo, mas se ele fosse expulso no começo do jogo, não era nada injusto, não teria sido nada injusto. Mas, na minha opinião, os motivos do Manchester City ter decaído são três jogadores. Não culpa dos três jogadores. A fase do Manchester City começou a decair. A boa fase do Manchester City começou a acabar quando aconteceu a Copa Africana de Nações. O Yaya Touré saiu e o meio de campo não deu tanta conta. O Davi Silva foi mais ou menos simultaneamente. Não sei se. E aí, se foi com. Se uma coisa tem relação com a outra. Cabe especular, mas não cabe ser definitivo. Mas justamente no momento que saiu da Copa Africana de Nações, o Davi Silva já começou também a deixar de jogar o seu melhor futebol, ficou sendo um jogador mais burocrático, apesar de continuar tendo sido um bom jogador, na minha opinião, por exemplo, melhor do que o Nasri, que até hoje não disse muito bem. Mas em primeiro lugar eu diria Yaya Touré. Em segundo lugar, eu diria Savic. O Savic, por conta de algumas suspensões e contusões da dupla oficial de zagueiros do Manchester City, que é o Kompany e o Lescott, o Savic acabou ocupando a zaga. Ou uma criação do Mancini, que foi colocar o Micah Richards de zagueiro junto com o Savic e do Lescott ou do Kompany. E o Savic acabou errando consecutivamente, tanto em jogos de torneios europeus quanto no próprio campeonato da Premier League. Isso acabou comprometendo certos pontos dessa derrocada de pontos do Manchester City dessa vez. E aí sim, o terceiro dessa vez eu colocaria como sendo o Davi Silva, que é simplesmente o fato dele estar com a maré ruim e que não vem sendo esse fator que acabou sendo na primeira fase do campeonato. E aquela história, no fim das contas, tinha o Silva ou o Agüero ou o Yaya Touré vindo de trás, ou eventualmente algum outro jogador, como o próprio Balotelli, o Micah Richards, num bom lance. Nunca foi um time em que um ou dois jogadores desequilibravam. Havia o Agüero e o Davi Silva desequilibrando mais que os outros, mas era um time que coletivamente sempre arrumava, né, mesmo em jogos difíceis, uma situação para desempatar e sair com os três pontos. E isso acabou que não acontece mais. E como o Davi Silva era uma das figuras que, dando passes ou fazendo gols ou fazendo jogadas, aparecia mais como uma dessas figuras decisivas e não aparece, eu acho que pode ser considerado um pouco como a figura que brilhava e não brilha mais, né? E no momento em que a estrela do Manchester City começou a apagar. eu acho que está cada vez mais difícil. Eu não vejo o Manchester City como um time que tenha gás para lutar. 8 pontos que vai enfrentar ainda o Manchester United é muito, muito difícil.
Ah, talvez o United nem perca que pontos, né?
É difícil mesmo. É ponto aberto.
Oi?
Oi?
Acho que o Rui caiu.
Ih, acho que caiu mesmo.
Também. Vamos continuar os assuntos, então.
Vou chamá-lo aqui de volta enquanto isso.
O Rui voltou?
Não, não voltou não.
Ele tá aparecendo online aqui, ele tá offline.
Pra mim tá offline.
É, o meu e o Rui não tão... não estão batendo. Bem, então vamos, vamos continuar os assuntos. Então, o Rui, depois, se quiser terminar alguma coisa, ele volta.
Tá.
Guilherme, eu acho que, enfim, podemos já mudar de campeonato. Vamos para um que o Rui não assiste tanto, então, que é o italiano.
Sim.
Esse sim tá muito disputado.
Demais.
E se é fazer um prognóstico impossível de ser feito, quem você acha que tem time mais armado hoje? O Milan?
Bom, vamos ver.
E depois no terceiro lugar a gente tem uma briga aí que o Lazio tá. Eu queria que você falasse um pouquinho do Lazio também.
Tá. Peraí que eu acho ruim. Rui? Ou não,
pode falando aí, enquanto isso
tá bom. Bom, quanto à briga do topo, né? O Milan aparentemente ali meio que sofrendo da ressaca do Camp Nou, né? Perdeu um jogo para a Fiorentina que jamais poderia perder, né, naquela briga que estava se dando com a Juve. E a Juve, enfim, depois de algum tempo atrás do Milan... atrás do Milan, enfim, voltou a liderar, né? Embora hoje o Milan já tenha vencido o seu jogo contra quem foi o jogo?
Pode continuar que eu já falo.
Enfim, aí hoje o jogo foi 1-0, não esqueci do adversário.
Contra o Kiev ou Verona?
Contra o Kiev, exatamente. Um adversário fraco e tal. E o time tá todo esfacelado, né? Hoje a gente vê algumas figuras que não jogavam há algum tempo. O Gattuso, por exemplo, que ali entre lesões e outros jogadores mais novos que foram chegando no time, ele foi ficando cada vez mais de lado. Fazia um tempo que ele não tinha uma sequência de jogos. Ele jogou hoje. O Zambrotta também reapareceu na lateral. O Antonini tá machucado. Abate machucado. Enfim, Mesba machucado. Zagueiros todos, jogou o Yeps hoje na zaga também com o Nesta. Quer dizer, o Milan tá todo esfacelado, por exemplo. E isso, esse tipo de coisa deve estar contando, né? Evidentemente, pro desempenho do time ter caído. Mas eu acho que ele, entre o Milan e a Juve, a Juve ela é até mais bem armadinha, assim, talvez, mais equilibrada. Mas é aquela coisa, a Juve. Falta talvez falta aqueles fatores decisivos. Acho que o Milan tem mais peças que são capazes de decidir jogos difíceis, muito embora esse jogo contra a Fiorentina não tenha sido capaz de reverter. Inclusive o jogo foi 2-1 e o Milan sabe, foi consideravelmente beneficiado no seu primeiro gol, que foi um pênalti que definitivamente não aconteceu. Quanto à disputa ali pela vaga da Champions, né, que agora é apenas a do terceiro colocado, realmente tá legal e tá claro, né, esse confronto direto do Lazio e Napoli que aconteceu no final de semana, no sábado, foi muito legal, porque a gente tem uma certa tendência, né, o Napoli foi de certa forma um time da moda nessa temporada, e a Lazio, de momento algum, ocupou esse papel, né, dentro da mídia esportiva de um modo geral. E foi interessante ver os dois times se enfrentando. Assim, é, a Lazio me parece um time mais... Não diria nem que mais acertado, porque o time do Napoli mantém o seu... aquele mesmo formato que a gente está acostumado a ver desde a temporada passada. A coisa não desandou. Eu acho que simplesmente o time sentiu um pouco, talvez, a queda pro Chelsea. A coisa deu uma pequena desacertada ali na moral dos jogadores. Aí depois perdendo o jogo pra Juventus 3-0, que foi um jogo muito aguardado.
Mas acho... o time já não vinha bem no campeonato italiano, né?
Não, mas entre os jogos do Chelsea, o time deu uma acendida. Ele vinha em sexto, na verdade. E ele, entre começo das oitavas contra o Chelsea e cair nos 4-1 do Stamford Bridge, o time tinha tido uma sequência de vitórias. Então ele saiu de estar na briga pela Europa League para entrar de vez na briga. Empatou, inclusive, com a Lazio. Só que desde então a coisa foi o contrário. Assim, eles tiveram alguns empates contra times menores e nessas últimas rodadas perderam para a Juventus e para a própria Lazio. Assim, perderam para os times mais fortes do campeonato. Então, acho que a Napoli perdeu um pouquinho o fôlego, enfim. Não dá para dizer exatamente se o time sentiu simplesmente a queda ou se o time simplesmente voltou ao normal, né? Mas...
E tem também a Udinese aí no meio, né?
Tem. Sobre a Lazio especificamente, é um caso curioso, né? Porque é um time de fato, um time sem destaques individuais reais, assim. Se você considerar que o Klose e o Hernani são jogadores que são considerados os jogadores mais decisivos do time, né? O Klose, inclusive, é um caso ali desses jogadores que se reencontram em fim de carreira, similar ao Raul, né, no Schalke. Que troca de time, você fala, putz, a essa altura, com a diferença de talento meio evidente entre os dois jogadores também, né? Logo o tamanho do quanto eles são capazes de produzir é obviamente diferente.
Mas o Klose transformou a Lazio, né?
Exatamente. Ele, embora, de certa forma, a Lazio tenha brigado por essas mesmas posições na temporada passada. Mas é diferente, assim. Eu acho que ele assumiu um papel que ninguém podia assumir antes na Lazio. Acho que até por isso o Hernandes foi um pouco mais tranquilo, porque a temporada passada ele começou muito bem. E depois de um certo momento ele caiu.
Que era o crack,
Exato. E rolou aquela pressão de mídia e tudo mais. E não era, ele não dava pra ele segurar o tranco do time sozinho. Acho que nessa temporada foi muito mais tranquilo pra ele ter que comandar aquele meio campo, tendo um jogador de referência que assumiu pra si o papel de principal jogador do time, né? Enfim, não é a Lazio não é um time tão interessante assim como o Napoli é, no sentido de que ele não traz maiores novidades, né? O time joga com centroavante só, com o meio-campo recheado de jogador e tudo mais. Mas é um time, enfim, é um time que a nível do campeonato italiano tem bons jogadores e tá mostrando que a eficiência ali, o equilíbrio do time deles... Para esse campeonato, pelo menos, parece estar dando mais certo do que o Napoli, que tem esse lado mais vistoso, mas que, por outro lado, foi um time completamente irregular o campeonato todo, a temporada inteira.
E, Guilherme, você acha que a Juve, enfim, talvez volte a ser um dos grandes do futebol, pelo futebol que ela está apresentando? Olha, ou você acha que é mais uma questão de ano mesmo, no campeonato italiano fraco?
Eu acho que eles estão no curso de tentar, estão no caminho de tentar voltar a ser esse time. Pelo futebol, eles ainda estão um tanto longe, assim. Então não é um time de alto nível. Não acho que seja um time. É um time assim, arrumado e com uma grande variedade de jogadores que podem fazer alguma coisa por ele. A nível de um campeonato que hoje não tem um nível tão alto, né, que é o italiano. Mas acho assim que a Juve hoje já se porta como um time top italiano, coisa que ele não vinha se portando nos últimos tempos, não só pelos resultados. Assim, eles realmente Foi o time que mais investiu, por exemplo, antes de começar a temporada. Então já tem uma postura dentro da Itália de estar retomando esse posto. Eu acho que para retomar o posto a nível de Europa, eles vão precisar tentar trazer alguns jogadores um pouquinho mais... um pouquinho, digamos, impõe um pouco mais de respeito
a nível alguém que, de chefe. Alguém que, eu acho que alguém que seja um pouco... um farol ali, né?
Exato,
na frente, precisa ter o Ibrahimovic deles, né?
Exato.
Não precisa ser um Ibrahimovic no sentido de ser um cara que faz gol, mas ter um jogador de referência ali, né? Acho que é o que falta, principalmente. Não é Quagliarella, não é Vucinic, não é nenhum desses. Isso fica claro.
Pela postura deles no mercado da última temporada, eu acredito que eles vão tentar convencer alguém aí, é bem possível que consigam.
Pô, agora na Champions, sendo essa tradição, fica bem mais fácil, né?
É, claro.
Pô, sua voz não tá muito boa, tá um pouco... um pouco longe e difícil de entender, parece meio sujo.
Tava assim antes também ou agora, só agora?
Antes tava cortando um pouco, mas não tava igual.
Tenta fechar e me chama de novo.
Tá bom. Você tirou o Rui, Guilherme?
Tirei, já vou chamar, peraí. Pronto?
Melhorou?
Melhorou.
Melhorou.
Ah, perfeito.
Só que tá um pouco longe ainda, mas a qualidade tá ótima. Só...
Tá bom.
Pronto, tá ótimo. Rui, vem. Agora você conseguiu voltar, se quiser falar alguma coisa sobre italiano ou sobre o inglês, que você parou no meio, a gente mudou de assunto.
Não, o inglês eu estava falando do Manchester City e eu acho que eu falei tudo. A respeito do... E assim, falando das chances, mais uma vez, essa coisa de previsão, quem vai ganhar e tal, até contrariando um pouco aquilo que eu mencionei no meu artigo da semana passada, eu acho difícil que alguém tire o campeonato do Manchester United, não porque o United é o timaço imbatível, e ainda tem alguns pontos que precisam ser mexidos no United, para que seja um time competitivo do nível do Bayern de Munique ou dos dois espanhóis, que é o lugar dele. Mas eu queria voltar a uma coisa que o Guilherme tinha mencionado, porque eu acho que é importante de mencionar. O Guilherme falou que é meio chato para o campeonato, é possível, né, que se o Manchester, por exemplo, o City, se ele empata mais um jogo, por exemplo, 11 pontos, fica uma diferença assim, abissal. Dadas as rodadas que faltam, e mesmo que o Manchester City dê uma goleada de novo, o Manchester United pouco importa, né? O United há de sagrar-se campeão. E efetivamente seria interessante para o campeonato que que houvesse um time para fazer frente ao United, e que esse time fosse o Manchester City. Era tão mais interessante sob o aspecto da rivalidade regional. Agora, por outro lado, eu vejo com alguma felicidade o fato do City estar decaindo. Eu sempre tive uma certa antipatia pelo time em dois aspectos, pelo City, em dois aspectos. Um é o fato de ser um time montado, ou seja, aquele time que muda de mãos e começa a ter uma série de investimentos que não são investimentos economicamente sãos, por assim dizer. Ou seja, tem gente queimando dinheiro para ver se o time, num futuro próximo, rende dividendos, mas não, é gente que está disposta a queimar dinheiro em alguns anos para fazer um time chegar um pouco que... arbitrariamente não, mas... apressadamente a um status e queimando dinheiro de fato, contratando e contratando aquela contratar peso de ouro e para ver o que dá. E você contrata muito, muito jogador, alguns acabam despontando, e curiosamente aquele que mais poderia despontar acaba dando esse desastre completo, que foi o Tevez, que hoje pode ser considerado o maior culpado, ou seja, ser aquele quarto jogador dos três, além dos três que eu mencionei, né, nessa responsabilidade do time não ter conseguido nada, nenhum título significativo esse ano. E tem a segunda razão da minha antipatia, é que eu acho que o time, em nenhum momento, mesmo no momento em que ele estava conseguindo um resultado favorável atrás de um resultado favorável, ele não chegou a jogar como água em nenhum momento. Ele não foi um time brilhante, ele foi um time com jogadas brilhantes, mas ele não foi um time brilhante. Ele não foi um time que era absolutamente bem articulado. O que é uma coisa que você vê o Manchester United sendo quando, por exemplo, os Scholes e o Giggs estão no meio de campo, e eventualmente, mesmo sem eles, quando o Rooney e o Nani estão inspirados. Ou você vê o Arsenal, por exemplo, sendo hoje, nessa última arrancada. Você não, mesmo nos momentos de excelente performance, né, rendimento do David Silva, do Agüero, você não via esse time, você via um time lutando muito para conseguir chegar num resultado, mas você não via uma equipe fechada. Eu acho que nessa arrancada o Arsenal consegue isso, e eu acho que o Tottenham em certos momentos tem isso, e eu nunca vi isso no City, e eu meio que me senti de ver o primeiro da Premier League em pontos, merecidamente, agora sem estar rendendo, sem estar olhando, né, sem estar aos meus olhos justificando, não, assim, não que eu esteja justificando que ele não merecesse, eu acho que do ponto de vista de performance ele mereceu, mas do ponto de vista de padrão de jogo e de ritmo, né, de identidade de clube, né, de identidade de jogo de bola, eu não vi isso. Portanto, parte de mim tem uma certa felicidade de já ver o troféu se encaminhando para as mãos do Manchester United.
Entendi. Bem, então, mudando novamente o campeonato, vamos agora para o campeonato espanhol. E dois comentários aqui sobre o campeonato espanhol. É engraçado que esse é um dos campeonatos que talvez desde o início do podcast se revelavam como, de certa forma, decididos, e no presente momento, fora a diferença, tá certo que o Barça está com o jogo a mais, que jogou hoje, mas a diferença está de um ponto do Real pro Barça, o que é nada.
A diferença real é 4 pontos, e 3 dos quais podem ser tirados no duelo entre os dois que acontecerá no Camp Nou.
Enfim, é um campeonato que está longe de estar decidido agora.
Sim. Ainda já esteve praticamente decidido, inclusive Gustavo Hoffmann apareceu no Futebol no Mundo falando que o campeão já é o Real Madrid. Gostaria que ele fosse confrontado a esse VT. Enfim, mas na verdade, por mais que tenha havido uma certa arrogância nessa predição de futuro, ele tinha razão no que ele dizia. Era absolutamente impensável que o Real Madrid, funcionando como uma máquina, que era o que estava acontecendo, ele tenha decaído, né? O foco tenha se perdido de uma forma tão grande. Obviamente, ele perdeu alguns pontos, são absolutamente naturais de se perder, com o Valência, por exemplo.
Tem o detalhe que o Barça acabou de chegar a 10 vitórias consecutivas, né?
Que é o que o Real Madrid estava fazendo, né? 10 perdeu para o Barcelona e depois mais 10.
Pois é, o ponto é que não é como se o Real tivesse uma péssima fase, né? Apesar de ter perdido mais pontos do que perdia antes. O Barça também se encontrou, digamos, nessa temporada.
É aquela história, né? Viu que ele tinha um objetivo inalcançável. E o Barcelona funciona muito bem quando ele tem objetivos inalcançáveis. O problema é quando os objetivos são fáceis. O problema dessa... Se ele perder o campeonato espanhol, será por isso. Terá sido por isso. Porque era um objetivo enfrentar o Real Sociedad, o Levante, era fácil. Getafe era fácil. E acabou tendo deslizes repetidos quando não era e ficou... Perdeu de vista a diferença do Real Madrid agora por conta... Mas, sim, eu acho que é notícia o fato do Barcelona não tá perdendo ponto a 10 jogos. Eu acho que a notícia é o Real Madrid estar perdendo repetidamente pontos que já não se esperava mais que ele perdesse.
E o que você acha que se deve isso?
Olha, eu não sei... O time... Eu não vi, na verdade, eu não vi os jogos em que ele perdeu esses pontos. Alguns jogos são jogos em que é absolutamente normal perder ponto, por exemplo, como o Valência, que está lá, assim, é terceiro lugar e é... Assim, ele só não é Barcelona e Real Madrid, mas ele é um time... um dos grandes times do futebol europeu. Esse ano...
Eu vejo vários momentos desse jogo e tá certo que o Valencia também teve muitas chances agora. Não é como se fosse um jogo... O 0-0 não mostra o que foi o jogo certamente.
Nem de perto, é.
Porque o Valencia botou duas bolas na trave, o Real botou uma, o goleiro do Valencia fez pelo menos três defesas muito boas. O Benzema teve um gol na cara, claríssimo, que ele perdeu no finzinho do jogo. Então, quer dizer, é um jogo que teve muito mais lance do que esse 0-0 indica. E acontece isso, às vezes tem um resultado meio falso, né? Faz parte do futebol.
Sim. Olha, uma das razões possíveis, que aí é extra-campo, e aí obviamente eu não tenho dados suficientes, mesmo porque é só de segunda leitura ou de terceira leitura, que é esse boato de que o Mourinho pode estar voltando para a Inglaterra. Não sei em que medida isso desarticula o time. E em outro aspecto, também esse jogo de entra e sai, né, dos titulares do Rei. Num dado momento, por mais que houvesse um rodízio de jogadores, tinha clareza diante de qual era o Scratch titular do Real Madrid. Hoje em dia, isso, por conta do Sain ter entrado muito bem em certos jogos, por conta do Kaká ter voltado, por conta do Di Maria estar voltando de contusão, isso fica mais obscuro.
Rui? Caiu de novo.
Caiu.
Guilherme, o que você acha dessa situação?
Bom, cara, eu acho que eu discordo um pouquinho, assim, do Rui. Não que eu ache que o Real perder também não seja notícia, mas eu acho que a sequência do Barcelona é algo que eles não tinham feito ainda nesse campeonato. E acho que a gente sempre soube que em algum momento o Real teria alguma sequência de resultados que não fossem ser perfeitos. A gente sempre imaginou que isso fosse acontecer. Acho que o grande problema foi que eles aconteceram muito seguidos, né? São três empates em cinco jogos. Acho que é isso. E aí é evidente que você dá uma assustada no time. E acho também que o time tá sentindo. Sabe? A partir do segundo empate, digamos assim, o time começou a sentir aquela...
Eles agora jogam com essa pressão, exatamente, não do time que eles enfrentam só, mas do Barcelona no cangote.
É meio que uma coisa, tipo... Evitar que na altura do confronto direto a coisa já não esteja completamente... próxima, que claramente vai ser o que vai acontecer, mesmo que eles ganhem esse jogo do Atlético de Madrid nessa rodada.
É um jogo difícil, né?
É um jogo difícil e é aquela coisa, chegar a 4 pontos, já tá grudado. Pode ser que perca pro Barcelona no campo deles.
Não, 4 pontos pro Barcelona que há 10 jogos não perde ponto.
Exatamente, Se você perde pra eles, o que seria completamente natural jogando lá, você basicamente fica numa situação de 1 ponto, o seu time com uma sequência de resultados... que não são vitórias, e o time basicamente vai precisar de vencer direto até o fim, E o Barcelona num momento de confiança absoluta. E não, enfim, vai deixar o campeonato mais aberto ainda do que ele já está nesse momento. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. A pressão bateu e nem o time não, como um todo, não soube tão bem como lidar, não soube se impor como vinha se impondo antes a todos os seus adversários no espanhol. Eu acho que vai um pouco nesse sentido. E a sequência do Barça é muito absurda, na verdade. Algumas pessoas têm dito que, inclusive o próprio Guardiola, embora a gente saiba que seja um discurso meio programado para não assumir que o time está de volta na disputa, de dizer que o time, o time continua, o campeonato continua praticamente perdido, porque o time teria que vencer os 16 jogos seguidos, né? E, no entanto, dos 16 jogos, ele já venceu 9, do momento que ele tinha dito que o campeonato estava perdido, né? E, de certa forma, assim, se tem um time que a gente sabe que consegue vencer todos os jogos, é o Barcelona.
Poderia ganhar os 38, né?
Exato. Especialmente depois de ver o Real deixar esses pontos escaparem. Então, cada ponto perdido do Real Madrid é mais combustível ainda, né? Pro Barça acreditar que tem que continuar ganhando de todo mundo. É claro que o Barça tem alguns jogos difíceis também para fazer. Mas é. Difícil por difícil. Não é difícil que eles não sejam capazes de conseguir vencer. Né?
Tem um comentário que o Rui fez, que eu acho que vale aqui, que eu meio concordo com ele. Eu acho que o Real tem sempre esse problema, que ele tem jogador demais.
É, a coisa do revezamento, né?
Mas é mais do que revezamento. Você contrata certos jogadores a peso de ouro e você não tem sequer espaço no time titular para colocar esses jogadores. E realmente não tem. Você tem mais jogador a peso de ouro do que comporta um time titular.